Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Assim como os humanos, os pets estão suscetíveis a doenças e bons hábitos ajudam a manter a saúde em dia. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, Andrei Fabretti. Professor, seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Bom dia a todos, né? Bom dia aos ouvintes e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.
Bom, para a gente começar, professor, vamos partir de uma doença comum aqui na capital, no estado, acredito que no Brasil inteiro, que é a leishmaniose, né? Como é que se dá essa transmissão na área urbana e o que a gente pode fazer para evitar um pouco?
Bom, a leishmaniose é uma doença bastante comum aqui em Campo Grande, né? E responder como ela é transmitida e como evitar é um pouco longo, né? Mas vamos por parte. Então, a transmissão da leishmaniose, ela ocorre pela picada de um mosquito bem pequenininho, chamado, né, coloquialmente, de mosquito palha, ou birigui, ou cangalinha, né, dependendo da região. O nome correto, né, o nome científico, é Lutzomyia longipalps, que é um flebotomídeo, né, a gente fala que é um mosquito da subfamília flebotomídea. E para que o ouvinte consiga reconhecer, ele é um mosquito bem pequenininho, de 2 a 3 milímetros, com o corpo recoberto de pelos, e ele tem uma cor castanho clara bege, né? Por isso que o nome mais conhecido dele é mosquito palha. E ele costuma ficar voando e pousando na gente como se fosse assim, um voo de pequenos saltos. E ele pousa na gente com as asas um pouquinho abertas, né? Então é fácil de reconhecer. Existe aqui no estado, né, do Mato Grosso do Sul, um outro vetor que é o Lutzomyia cruzi, que é conhecido como mangabeira. E especialmente, também pode transmitir, né? Especialmente ele é relatado em Corumbá e Ladário. Bom, falando ainda da transmissão, esses mosquitos, eles se proliferam, né? Os vetores da doença, eles se proliferam em ambientes úmidos, quentes, com bastante matéria orgânica e sombra. Por exemplo, matas, quintais com grama alta, árvore, resto de madeira, folha seca, terreno baldio, né? Ou seja, aqui em Campo Grande nós temos todas as condições para a proliferação desse mosquito vetor. E aí o mosquito ele adquire o parasita quando ele se alimenta do sangue de um indivíduo que tem o protozoário, que tem a leishmania. E é importante ressaltar que esse mosquito ele sai para se alimentar no crepúsculo, ou seja, quando começa a anoitecer, né? No final da tarde para o começo da noite. Esse é o período crítico, né? De maior risco de contaminação, de infecção pela doença. No ambiente urbano, o cão ele é o principal reservatório da leishmania, mas ele não é o único. Ele também ele é encontrado em gato, em roedor, em gambá, em raposa, em outros mamíferos silvestres e no próprio ser humano. E aí o mosquito ele pode adquirir a leishmania se alimentando de qualquer um desses animais e a partir daí passar a transmitir a doença. É importante ressaltar isso, porque isso que explica que as campanhas públicas de eutanásia dos cães positivos, elas normalmente não conseguem controlar a doença. Né? Já tem essas campanhas públicas de eutanásia há muitos anos, eutanásia de cães positivos para leishmaniose há muitos anos, né? E a doença continua aumentando em prevalência. Né? Então, não funciona, porque o cão não é o único reservatório, né? A leishmania, como eu já disse, ela pode ser encontrada em vários mamíferos diferentes. E tem outras fontes também de transmissão menos comuns, né, mais possíveis, como transfusão de sangue contaminado, transmissão da mãe infectada para os filhotinhos dos animais, no nascimento ou na amamentação, até transmissão pelo ato sexual. E também está sendo estudada, né, no momento, a possibilidade de transmissão da leishmaniose por picada de pulgas e de carrapatos, né? Isso ainda está em estudo, mas é uma possibilidade. Como evitar, né? Você perguntou, também é algo meio extenso, né? Mas para resumir, como a doença é transmitida pelo mosquito, o jeito mais óbvio, né, de evitar a doença é evitar o mosquito. E para isso, né, nós podemos fazer o quê? Ter lá porta, ter lá janela, usar mosquiteiros, né, principalmente ali, né, ao redor das camas, né, onde a gente passa a maior parte da noite, colocar essência de citronela ou a própria planta citronela próximo das janelas, Nos animais, nós podemos utilizar coleiras com inseticidas, como a deltametrina, né, que tem bastante, está comprovado cientificamente que ela é muito boa para evitar esses mosquitos que transmitem a leishmaniose, ou inseticidas spot on, que são aqueles inseticidas em formulação oleosa que nós aplicamos no dorso dos animais. E como o mosquito ele se multiplica em matéria orgânica, para evitá-lo, né, nós devemos deixar o quintal bem limpo, né, então remover galho, remover folhas que caem. E como sabemos que o mosquito é mais ativo no crepúsculo, nós devemos evitar sair de casa nesse período, né? Então, evitar ficar exposto ao ambiente, a sair de casa no finalzinho da tarde para o começo da noite.
Falando em sintomas, então, professor, depois que acontece essa transmissão, como identificar nos pets, nos cães, nos gatos, esses primeiros sintomas da doença?
Olha, os sintomas da leishmaniose, eles são muito variados, né? Então, o primeiro ponto que nós devemos discutir é que esses sintomas, eles demoram a aparecer. Depois que o animal, né, ele é picado pelo vetor, né, ele recebe ali o protozoário no organismo, a doença, ela pode demorar de 3 meses a 7 anos para aparecer. Então, não é uma coisa que aparece logo em seguida. O animal ele pode ficar albergando o protozoário no organismo dele de meses a anos, tanto para animais quanto para o ser humano. E os sintomas são muito variados, né? Desde problemas de pele, problemas oculares, feridas que não cicatrizam, unhas que crescem exageradamente, o aumento dos gânglios linfáticos, sangramento no nariz, emagrecimento, febre, anemia, né, entre outros, tá?
Professor, como esses sintomas podem demorar? Existe alguma maneira, é recomendado algum tipo de exame para animais que estão em áreas de risco? Quando você resgata um animal, adota um animal que não sabe a origem, em que situações é indicado fazer esse exame mesmo sem ter sintomas nos animais?
Então, sempre que você vai adotar um animal, seria interessante levar para uma consulta veterinária, porque o veterinário ele é treinado a reconhecer sinais que o leigo pode não reconhecer, como um aumento mais discreto dos gânglios linfáticos, uma febre não tão alta, né? Pequenas nodulações na pele, pequenas feridas na pele, uma unha que está um pouco exagerada, né? Então, o veterinário ele tem um olhar treinado para isso. E alguns sinais clínicos a gente identifica nos exames laboratoriais, como anemia no hemograma, alterações das proteínas, alterações das células da imunidade, né? Isso o leigo não consegue reconhecer em casa, apenas numa consulta, né? Na realização de exames.
E para evitar, então, essa e outras doenças, qual o papel da vacina, professor?
Nós temos, né, no mercado hoje uma vacina que ela já foi provada cientificamente que ela tem uma eficiência em prevenir a doença leishmaniose em aproximadamente 70%. E essa vacina ela gera, né, o desenvolvimento de imunidade contra uma proteína intracelular ali do protozoário. Então, é uma vacina, não é uma vacina que dá uma proteção de 100%, mas é uma vacina que dá uma proteção significativa. A gente recomenda que faça. E é importante dizer também que essa vacina moderna, né, essa vacina que está no mercado atualmente, ela gera uma imunidade que não atrapalha o diagnóstico. Por que que eu estou falando isso? Porque há alguns anos atrás, nós tínhamos no mercado uma vacina que ela gerava uma produção de anticorpos que confundia com os anticorpos gerados pela doença. Então, depois que o animal era vacinado, como a vacina não é 100%, né, nenhuma vacina, na verdade, é 100% protetora, depois que o animal ele tomava aquela vacina, se ele passasse a apresentar sinais clínicos compatíveis com a leishmaniose, ficava difícil para a gente saber, ele tendo anticorpos elevados, se aqueles anticorpos eram por causa da vacina ou se aqueles anticorpos estariam evidenciando uma doença ativa. A gente ficava difícil definir se os anticorpos eram pela vacina ou pela doença. Essa vacina mais moderna, que está agora no mercado, ela não tem esse problema. A imunidade que ela gera não confunde com anticorpos produzidos pela doença natural. Então, a gente indica que faça, assim, animais que têm que foram negativos para o diagnóstico de leishmania, que não tem a doença leishmaniose, a gente indica que faça a vacina.
Certo, professor. E outra doença que também é bastante comum é a doença do carrapato, né? Nesse caso, os sintomas aparecem um pouco mais cedo do que para a leishmaniose?
Olha, a doença do carrapato, né, o nome correto dela seria ehrlichiose, ela tem três fases. A gente chama de, a primeira fase, nós chamamos de fase aguda, e ela começa mais ou menos 2 semanas após a infecção. Então, ela não demora muito para aparecer, para essa fase aguda aparecer. É 2 semanas após a infecção. A infecção vem, como o nome leigo da doença sugere, pelo carrapato. Nessa fase aguda, o animal pode manifestar o aumento dos gânglios linfáticos, febre, perda de apetite. Ele pode ter tendências a sangramentos, que são mais notados no nariz, na gengiva, na pele. Ele pode, se a doença for muito grave, também ter vômito. Só que essa fase aguda, ela não dura muito tempo. Ela dura 1-2 semanas, alguma coisa mais ou menos perto disso. E depois a doença entra no que nós chamamos a segunda fase, né, que é a fase subclínica. E nessa fase subclínica, não tem, essa fase subclínica, ela não gera sinais clínicos evidentes. Então o animal, ele fica como se ele estivesse bem, como ele estivesse saudável. E essa fase subclínica, ela pode durar meses a anos. O animal, ele tem ali a bactéria, né, da doença do carrapato dentro do organismo, mas ele não evidencia isso com sintomas. Isso pode durar meses a anos. E depois desse período, a doença chega na terceira fase, que é a fase crônica, meses a anos depois da infecção, onde os sinais clínicos voltam e voltam graves, como sangramentos graves no nariz, na gengiva, na pele. O animal pode urinar sangue, pode ter sangramento nos olhos, pode ficar desnutrido, pode ter anemia grave a ponto de precisar de transfusão sanguínea, os gânglios linfáticos bem aumentados, pode ter pneumonia, falha renal, alterações neurológicas, problemas articulares. Então são vários sintomas que aparecem nessa fase mais crônica, terminal da doença, né? Só para citar os mais comuns.
Então isso evidencia, professor, a importância de levar esse animal ao veterinário, mesmo que ele melhore depois, né? Se tem algo estranho, é bom verificar para não ficar essa dúvida.
Certamente, tá? Se a suspeita, se um proprietário, né, um tutor, adota um animal, ele passa por um período de febre, aumento dos gânglios linfáticos, ele tem carrapato, ele manifestou um sangramento no nariz ou alguma coisa parecida com tudo que eu enunciei aqui, e depois ele aparentemente melhora, isso não quer dizer que ele está curado. A doença, ela pode ter entrado numa fase subclínica, né, numa fase silenciosa, para depois ir voltar a aparecer na fase terminal, na fase crônica. Então, mesmo que o animal aparentemente tenha sarado, é importante, sim, levar para uma consulta veterinária, né, que o veterinário é treinado para fazer exames, para realmente notar se o animal está bem ou não.
Quais outras doenças são comuns em cães e gatos aqui no estado? E qual a relação, professor, entre a castração e a prevenção de algumas doenças, como o câncer, por exemplo?
Bom, em relação às doenças aqui do estado, eu confesso para você que eu sou muito novo aqui no Mato Grosso do Sul. Eu mudei para cá em janeiro desse ano, né? Então eu estou aqui há 6 meses apenas. Mas nesses 6 meses, eu atendi uma quantidade muito grande de leishmaniose. Muito, eu vim do Paraná. Em Paraná a gente não tem ali ainda o vetor da leishmaniose. Então, raras vezes eu atendi leishmaniose. Aqui atendi muitos casos de leishmaniose e muitos casos de câncer. Foram as doenças que eu mais vi nesses 6 meses. E você perguntou mais do...
Da castração com a prevenção, então, do câncer.
Tá, então pegando o gancho ainda do câncer, né? Então, a castração, feita no momento certo, ela ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, E o exemplo mais clássico seria os tumores de mama, que é o tumor, né, é o câncer mais comum da fêmea canina e o terceiro câncer mais comum da gata. E esses cânceres, né, esses cânceres de mama, eles são estimulados pelos hormônios reprodutivos femininos, né? Então, por isso que a castração realizada no momento certo, por retirar os órgãos que produzem esses hormônios, eles podem prevenir a chance desses tumores mamários acontecer. Então, só para você ter uma ideia, né? Falando de cão, uma fêmea canina, quando ela é castrada antes do primeiro cio, a chance dela ter tumor de mama é 0,5%. Se ela for castrada entre o primeiro e o segundo cio, a chance dela ter tumor de mama já sobe para 8%. E quando ela é castrada a partir do segundo cio, a chance já sobe ali para 26%. Então, assim, embora a chance de uma fêmea canina ter tumor de mama quando ela é castrada antes do primeiro cio é mínima, 0,5%, eu geralmente não gosto de castrar uma fêmea antes do primeiro cio. Por quê? Porque eu previno o tumor de mama, mas uma castração antes da fêmea ter o primeiro cio, ela predispõe a outras doenças, especialmente doenças da formação óssea. Então eu não gosto muito de castrar tão cedo. Eu prefiro, né, eu indico para os meus tutores a castração entre o primeiro e o segundo cio, porque feito nesse momento eu consigo manter um bom efeito de prevenção do tumor de mama, mas sem predispor a minha paciente aos outros problemas, né, de desenvolvimento ósseo, por exemplo. Já na gata, já está provado cientificamente, né, que o melhor momento para castrar elas seria entre com menos de 6 meses. Se você castrar uma fêmea felina, você consegue prevenir o tumor de mama dela em 91%. Então, eu costumo recomendar a castração da gata entre o 5º e o 6º mês de vida. E, além disso, né, obviamente, né, você castrando o animal, você está impedindo que aquele animalzinho tenha um câncer naqueles órgãos que foram removidos. Não dá para ter câncer de ovário se eu tirei o ovário. Não dá para ter câncer de útero se o animal não tem mais o útero. Então, eu sempre faço essa discussão também com meus tutores, que se o tutor não tem a intenção de colocar o animal para reprodução, se aquela fêmea não vai criar, o sistema reprodutor dela só vai servir para ter doença, né? Tanto para a fêmea quanto para o macho, né? Se o animal não vai reproduzir, o sistema reprodutivo só vai servir para ter doença. Então, o melhor a se fazer seria a castração. Evitar tumor de ovário, evitar tumor de útero nos machos, evita o tumor testicular. E o tumor de mama, né? A gente conversou já.
Sim, professor. Para a gente encerrar, então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do tutor para garantir essa boa saúde dos animais e o que seria considerado negligência.
Olha, vamos lá, então, duas perguntas, né? Primeiro, o papel de tutor na saúde dos animais, né? Os tutores, eles têm total responsabilidade pela saúde dos seus pets, dos seus animais. Afinal, eles são os tutores, eles são os cuidadores. E se eles desejam uma vida saudável e longa para os seus animais, eu sempre recomendo 5 prioridades. Primeiro, investir numa boa dieta. Uma dieta de qualidade, prescrita por médico veterinário, que vai entender qual é a melhor dieta para cada fase de vida do seu animalzinho e manter o animal, né, num adequado estado nutricional. Segunda prioridade, investir em boas vacinas, normalmente importadas, e aplicadas por médico veterinário. Por quê? Porque só o médico veterinário vai saber qual é a melhor vacina, qual é a melhor maneira de conservar e de aplicar a vacina, e qual é o melhor momento para aplicar a vacina. Porque a vacina não pode ser aplicada a qualquer momento, né? Então o animal tem que estar saudável, ele tem que estar livre de estresse, a gente faz sempre assim, uma consulta, um exame físico do animal antes de aplicar a vacina para saber se aquele momento é o momento ideal. Terceira prioridade, manter o animal sem parasita. Então, vermifugar certinho, manter o animal sem pulga e sem carrapato. A quarta prioridade é manter o animal com os dentes limpos. Então, fazer limpezas periódicas dos dentes, especialmente ali já quando o animal está na fase adulta para mais idoso, né, quando eles costumam acumular muito tártaro nos dentes. E essa limpeza ela tem que ser feita com um profissional especializado, né? Não é qualquer um que tenha aparelho ou conhecimento para fazer uma limpeza dentária. E a quinta prioridade, que eu não elenquei na ordem, né, da mais importante para menos, né, todas são importantes, e a quinta prioridade seria tratar o animal com carinho, né, com carinho, com respeito, com atenção. E se você, tutor, conseguir proporcionar essas cinco coisas aí para os seus animais, provavelmente os animais vão viver muito tempo, vão viver ali o máximo que a genética deles permite e vão viver com qualidade de vida e vão viver com saúde. Tá, então respondi a primeira parte da pergunta. A segunda era sobre negligência, né? Aí quando nós falamos em negligência, nós estamos falando em maus tratos. Maus tratos é o inverso do bem-estar. Então vou começar falando de bem-estar, né? Até para complementar a resposta que eu acabei de falar, né? Sobre saúde de animais. Está provado cientificamente também, né, que para um animal ter bem-estar, é necessário que ele tenha acesso alimento de boa qualidade, água, comedores e bebedores limpos, um ambiente limpo para ele viver. Ele tem que ter um local macio para descansar, um colchãozinho, né, um ambiente confortável para ele descansar. Ele tem que ter um abrigo que protege de sol, vento, chuva, excesso de frio, excesso de calor. Ele tem que ser tratado para qualquer doença que aconteça. Ele tem que ter espaço para caminhar e, se possível, para correr. E ele tem que ter um ambiente rico, estimulante, brinquedo, interação social, brincadeiras. Isso é bem-estar, para complementar aquelas cinco prioridades que eu falei, isso é bem-estar. Maus tratos seria a ausência de tudo isso que eu falei. E a negligência, a palavra negligência, né, seria os maus tratos por falta de atenção do tutor ao seu animal. Então, como exemplo, né, de maus tratos, a gente pode, o inverso de tudo que eu falei, seria desnutrição, deixar que o animal fique desnutrido, né? Negligência, quando o proprietário não oferece uma boa dieta para o animal, ou não oferece uma quantidade adequada de alimento para o animal, não oferece uma quantidade ou uma qualidade adequada de água para o seu animal, por exemplo. Negligência seria um tutor que não mantém o comedor e o bebedor limpo, então deixa a comida ali mofar ou apodrecer ali no comedor do animal, oferece uma água suja para o seu animal, não oferece um ambiente confortável para o animal descansar, são animais que têm que deitar em cimento ou em um ambiente duro, áspero, né? E eles podem formar feridas na pele por não terem um ambiente macio para descansar. Proprietários que não oferecem abrigo para os animais, esses animais ficam expostos à chuva, a vento, a frio, podem ficar doentes por isso. Outra negligência é quando o animal adoece, o proprietário percebe que o animal está doente e não leva para a consulta veterinária. Ou quando o animal ele é machucado, ele sofre um trauma, ele sofre uma queimadura, ele sofre uma ferida na pele, ele se corta, por exemplo, e o proprietário não leva ele para uma consulta. Outra negligência seria permitir que o animal ficasse cheio de parasitas, cheio de pulga, cheio de carrapato, com vermes nas fezes e mesmo assim não tratá-los. Outro exemplo de maus tratos é não oferecer o espaço adequado para o animal. Então, manter o animal, por exemplo, preso em corrente, num gatil ou num canil ou num gatil muito pequeno, que não permite que os animais andem ou façam pequenas corridas, por exemplo, ou manter um animal num ambiente psicológico ruim, com medo, estresse, solidão, falta de interação, falta de brincadeiras, né? Tudo isso é considerado maus tratos, né? E devo lembrá-lo que maus tratos é considerado crime, que pode ser punido com multa e até mesmo prisão.
E como denunciar, professor, esses casos de maus tratos?
Qualquer delegacia. Qualquer delegacia pode e deve receber esse tipo de denúncia. E secretarias também, ambientais, também recebem esse tipo de denúncia. Tem algumas delegacias que são especializadas, né? Mas se não houver delegacias especializadas na cidade, né, dos ouvintes, qualquer delegacia comum pode receber denúncias de maus tratos. ou ela pode ser também feita diretamente no Ministério Público.
Certo, professor. Então, Liga da Saúde fica por aqui. Eu sou Thalita Oliveira e no programa de hoje a conversa foi sobre saúde dos pets com o professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, André Fabretti. Professor, agradeço a sua participação hoje aqui na Educativa UFMS.
Imagina, o prazer é meu. Espero ter esclarecido algumas coisas. Um grande abraço a todos.
A direção-geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de João Soares. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.ufms.br. Até semana que vem e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.